Boa tarde, bem-vindos à edição semanal do programa Conversas. Desta vez a convidada é Fátima Alves, a Presidente do Conselho de Administração do Porto de Aveiro, que acaba de viver um mês de abril dedicado às comemorações de mais um aniversário. Diria que depois de um programa extenso que teve de tudo, desde testemunhos, mensagens de participação em conferências, sobretudo conferências online, em que se falou muito do Porto, das suas ambições de futuro, este é também o tempo de fazermos um ponto de situação. Fátima Alves, se calhar começando nesta questão que tem sido apresentada como quase, diria, o pilar do que se vai passar nos próximos anos, que é, digamos assim, a expansão da zona de atividades logísticas, aquilo que foi a limpeza, agora o loteamento e os contactos para, digamos assim, a instalação de empresas. O que tem transmitido nessas conferências a que tenho assistido é que há interesse de operadores, há gente que se vai posicionando e há visitas também estratégicas de quem trabalha nestes temas. O Porto Aveiro tem essa capacidade de atrair gente, empreendedores, empresários já consolidados no mercado para que se instalem nesta zona portuária, nesta frente portuária?
Muito bem, muito obrigada pelo convite, é com muito gosto que aqui estou. Realmente este é um assunto que é neste momento o assunto mais relevante do Porto de Aveiro, ou pelo menos um dos mais relevantes e que é prioritário no âmbito que é a estratégia do Conselho de Administração. Esta zona que falamos de expansão do Porto de Aveiro, que é uma zona que poderemos considerar uma característica única até a nível nacional, ao nível portuário, permitirá ao Porto criar aqui uma zona de atividades logísticas e industriais com um conjunto de serviços onde indústrias ou empresas ou atividades semi-industriais e de armazenagem se podem localizar com um conjunto de serviços de intermodalidade muito particular. Ou seja, toda esta área que, como disse bem, onde removemos os inertes todos que estavam ali há anos e disponibilizamos toda aquela área de terrapleno, permite que no mesmo espaço possam coexistir os três modos de transporte. O marítimo, o ferroviário e o rodoviário. E isto no âmbito do que é a cadeia logística e dos serviços é muito importante. O mesmo espaço oferece, portanto, esta intermodalidade. E é um pouco o que, ao nível da estratégia do transporte marítimo, se pede hoje para um porto oferecer. Por outro lado, toda a área que está dedicada a esta ZALI, que é assim que nós vamos denominá-la, e que é o nome mais conhecido e mais curto até para transmitir, permite que os investidores que tenham interesse e que os seus negócios necessitem da parte do transporte marítimo, tenham ali, num local, todos os serviços de que necessitam. Ou seja, é uma área de excelência empresarial e que poderá contribuir, e este é um aspecto extremamente importante, contribuir para que a região de Aveiro e a região centro tenha aqui uma área de que nós chamamos de grande atividade empresarial e industrial que possa de alguma forma dar aqui este impulso e o contributo e o seu contributo para a questão das importações e das exportações. Nós não podemos esquecer que esta área, que está a ser muito procurada, e já temos manifestações de interesse para a sua localização, apresenta aos investidores um conjunto de características boas, que é a intermodalidade dos transportes, apresenta em termos de infraestruturas descongestionadas, ou seja, nós temos a A25, aqui o Porto de Aveiro localiza-se no primeiro quilómetro da A25 e, portanto, tem uma facilidade de penetração ibérica através da sua ligação muito direta a Madrid e a Espanha. Também todo este eixo internacional da região centro é muito importante para as indústrias no que diz respeito às exportações. E depois tem também uma paz social, o Porto de Aveiro, que há muitos anos foi conseguida com o esforço de todos e que também ao nível do negócio é muito importante.
Tem transmitido estabilidade.
Exatamente. E isto é extremamente importante quando nós estamos a falar e quando até olhamos para o histórico do que aconteceu recentemente noutros portos, que trouxeram prejuízos enormes, quer para os operadores, para todo o sistema portuário, e que a Aveiro tem mantido muito bem esta paz. E isto
e
é uma mais-valia.
E o que é que o Porto de Aveiro para conseguir essa paz social? Há algum modelo aqui de negócio que o diferencie? As negociações com os sindicatos serão os mesmos, seguramente, de norte a sul do país, que representam os estivadores, por exemplo?
Há, obviamente, sindicatos que existem nos vários portos e há, depois, sindicatos que estão localizados nos seus portos. E a história é o que me conta e o que me tem transmitido. Como sabe, este Conselho de Administração está há 2 anos, mas o que houve foi, do ponto de vista da concertação de consensos e da concertação de objetivos, um trabalho muito grande desenvolvido em parceria com toda a comunidade portuária, sindicatos, administrações e operadores. E foi esse o sucesso do que me contam e da história, que a história mostra do que aconteceu no Porto de Aveiro. Houve aqui um trabalho bastante grande de diálogo, de concertação e conseguiu-se esta estabilidade. E ela mantém-se porque este diálogo se mantém muito aberto, muito franco e muito profícuo.
Houve uma época, e recordando aqui, creio que foi exatamente coincidiu com a questão da fase da Troika, em que se falava muito das relações laborais, de uma força laboral que era ajustada, no fundo, ao movimento portuário. Se há mais barcos, há mais estivadores, contrata. Se não há, não vai ter quadros de pessoal enormes. Essa dita, e na altura era a expressão utilizada, precariedade laboral, hoje este quadro é um quadro de trabalhadores mais estável ou tem de facto as tais bolsas eventuais em que se joga com uma contratação que é mais cirúrgica, digamos assim, atendendo ao movimento portuário?
Essa é uma área que nós acompanhamos e que obviamente tem um quadro legal que as empresas de estiva cumprem. E aos portos, e no caso do Porto de Aveiro, o que lhe compete é acompanhar...
Assegurar a estabilidade.
Assegurar a estabilidade.
Ou regular, assegurar, se calhar, não é?
Não, assegurar que, dentro do que são os princípios do bom funcionamento e da legalidade, as empresas de estiva localizadas e os operadores e todos os que trabalham no ecossistema as cumpram. Nada mais. Mas, obviamente, que somos aqui um parceiro importantíssimo no diálogo, na construção de consensos, no acompanhamento das preocupações que são, e temos aqui realmente uma facilidade de contacto.
Será sempre um observador privilegiado.
Somos um parceiro privilegiado, obviamente, e é assim que também os sindicatos nos veem. Como um parceiro privilegiado. Estamos nas mesas das negociações, obviamente, enquanto administração portuária, com a tutela, acompanhamos, mas somos, acima de tudo, ao nível local, e aqui falando no caso particular de Aveiro, um parceiro importante que acompanhamos, discutimos, vemos o que é necessário, como é que poderemos ajudar, e é esse o nosso papel.
No fundo a pergunta, e resumindo, no fundo é esta. Sabemos que há um clima de paz, mas isto de um dia para a noite muda tudo. E da sua observação e dessa relação que tem direta com os operadores, há condições para uma estabilidade duradoura ou há questões que podem trazer a prazo?
Sou muito clara da sensibilidade que tenho, é que as condições que estão instituídas agora é de uma paz duradoura.
Dão garantia.
E robusta.
Tem essa vantagem.
Exatamente.
Centrando de novo na Zali, até porque desviámos aqui um pouco, só para percebermos a vocação. Quem são os interessados? Quem é que aparece a bater à porta do Porto de Aveiro com interesse? São associações comerciais, industriais? São operadores mais nacionais, mais estrangeiros? Quem é que está a demonstrar esse interesse?
Devemos olhar para a Zali do ponto de vista de uma área onde se irão localizar negócios. E isso permite-me, então, abordá-la de duas formas. Por um lado, todo o trabalho de marketing, de informação, de esclarecimento da disponibilidade destas áreas no Porto de Aveiro. E aí temos um trabalho muito grande com a Associação Industrial de Comércio, com a AIDA, não é? E com todos os parceiros que estão, portanto, há
quem bate à porta, bate primeiro à porta da AIDA.
Não, bate a todos os lados porque a informação está disponível nos vários sites, nomeadamente da AICEP, da AIDA, das CCDRs, das áreas industriais nas câmaras municipais, nomeadamente na Câmara de Ilhéu. E, portanto, a informação em termos do que é a divulgação do que existe ali está em termos, vá lá, digamos, de marketing informativo disponível em todo lado. E depois há todo um trabalho do Conselho de Administração, da área da administração e, em particular, da área dos negócios, que é da divulgação junto de alguns operadores, de alguns players de algumas empresas, em particular para falar do que são as potencialidades e quais serão os benefícios das empresas se localizarem.
Sabemos que não tem havido feiras internacionais, mas...
Exatamente. Isso não tem facilitado, mas a questão internacional não é que os investidores internacionais sejam esses que nós procuramos. Nós procuramos é mostrar a disponibilidade que há e as vantagens. E as vantagens são empresas, como sabe, o Porto nasce como Porto Industrial. E aqui o Complexo Químico de Estarreja também tem muita importância na sua ligação ao Porto e no seu crescimento e desenvolvimento. E todas as indústrias que aqui se localizam são indústrias diversificadas, mas a área da zona de atividades logísticas e industriais, a ZALI, é uma área que tem, qual é a vantagem? Tem cais marítimo. Portanto, tem uma ligação muito direta à parte marítima. E as empresas que se localizam aqui deverão ter esta necessidade, porque isto é a vantagem. O que diferencia?
Se fosse um condomínio, é um apartamento com vista de mar.
Não, porque precisa de utilizar o mar. E isto é que faz a diferença, porque senão a indústria poder-se-ia localizar noutro sítio qualquer do território nacional.
Portanto, há aí critérios que estão bem definidos.
Porque a empresa precisa do transporte marítimo, então o melhor sítio é o Porto de Aveiro.
E produzir no ambiente portuário? Essa é uma daquelas questões que se tem às vezes levantado e que as pessoas questionam. Há ali já uma empresa que está instalada a produzir. Haverá outras que vêm produzir naquela zona?
Exatamente. Quando eu falo de indústrias ou atividades semi-industriais ou até de armazenamento para complementar a atividade industrial. Portanto, são estas as três utilizações ou os usos futuros daquela área. Temos alguns lotes de uma frente marítima privilegiada, que poderão ter acesso direto ao cais, é o caso da Silva Matos. Tem agora, a partir da semana passada, um cais privativo pronto a funcionar, mas, e temos mais três lotes nestas condições, temos também um lote que está agora, que em princípio ficará concluído em fevereiro de 2022, que é de apoio a esta atividade logística, nomeadamente para aquele que é o serviço que há muito se procura para o Porto de Aveiro, que são os contentores, não é? E portanto também está a ser preparada uma área para a contentorização. E o que acontece é que depois há lotes numa segunda linha, como diria há pouco, é como num loteamento, sem a vista para o mar ou a vista para, mas que estão próximos, por exemplo, da ferrovia, da plataforma intermodal, que estamos a fazer, neste momento, a fazer a revisão do projeto, porque em termos do que é até o plano da ferrovia, do Plano Nacional Ferroviário, esta intermodalidade de oferecermos estes três modos de transporte e os combinar é relevante para o Porto de Aveiro.
E aí entra aquela questão do perfil também das composições, que tem 700 metros de extensão.
A revisão do projeto, o que está previsto é que, neste momento, o que temos ali são linhas para comboios que podem albergar comboios até 450 metros. Hoje em dia, para que o sistema seja economicamente viável e haja esta ligação a toda internacional, nomeadamente ibérica e depois para a Europa, é expectável que haja esta adaptação para que possa albergar comboios de
750.
A revisão irá integrar
o isso. Que está ali feito hoje, e o que conhecemos de ver, de observar de uma observação mais direta, esses feixes vão continuar lá ou vai ser tudo refeito?
O feixe, há uma parte dos feixes de linha que vai continuar, mas vai existir uma plataforma intermodal. E, portanto, vai haver um redesenho da linha. E este porto tem uma coisa muito particular e que permita-me destacar, que é todos os terminais são servidos pela ferrovia. Ou seja, a linha de caminho de ferro entra dentro do porto, quer no terminal norte, quer nos granéis sólidos, quer nos granéis líquidos. E isto é uma vantagem acrescida. Compreende? E, portanto, ao redesenharmos, ao fazermos a revisão do projeto, vamos ter em conta, nomeadamente, as ali, onde é que precisa de ir a linha, quais são as curvas que são possíveis para comboios e composições de 750 metros, e, portanto, é este redesenho que está a ser feito agora e que dentro de 6 meses teremos o desenho final para apresentar aos financiamentos para conseguirmos fazer a obra.
Isto para concursos, projetos, obra e execução, acredita que haverá, digamos assim, um trabalho fechado daqui a quantos anos?
Relativamente à plataforma intermodal, depende da oportunidade dos financiamentos. E como se sabe, agora vão aparecer todos os programas operacionais e o que nós chamamos as calls para os financiamentos. É nesse sentido que estamos a trabalhar também com as entidades que têm a tutela destes financiamentos, nomeadamente a Comissão de Coordenação da Região Centro e também com a tutela. No sentido de quê? De mostrar os projetos de execução, termos os financiamentos necessários para a execução destes projetos para os podermos financiar. Obviamente que aqui é necessário, são projetos alguns de alguma envergadura, nomeadamente quando falamos nos projetos eventuais que possam existir em termos da reconfiguração da barra, porque é um projeto que também está a ser estudado pelo Laboratório Nacional de Engenharia Civil, e portanto temos que procurar a oportunidade para o seu financiamento.
Já há dados preliminares? Esse era um tema que tinha aqui para conversar consigo também.
Claro, é um tema.
De pensamento, até porque ainda há muito tempo tinha feito essas referências que estão a decorrer os estudos. Creio que até chegaram a dar conta que havia estudos em simulador, uma série de questões que estão a ser desenvolvidas. Já hoje há algum dado preliminar ou já há alguma via que esteja a ser mais estudada?
Está a ser estudado, obviamente, pelo Laboratório Nacional de Engenharia Civil, mas deixe-me, acima de tudo, esclarecer como é que o processo, porque eu acho que é muito importante que nós possamos, e é uma competência que a administração tem, e uma obrigação, melhor dizendo, de esclarecer a população em geral, os ouvintes, quem nos está a ouvir, o que é que está a acontecer. A procura da comunidade portuária, ou os pedidos hoje em dia, são no sentido do Porto Aveiro ter navios de maior
dimensão.
Não só no comprimento, que isso é óbvio, mas na largura, no que nós chamamos a boca. E as limitações do Porto de Aveiro, pela sua barra, e porque é um porto de maré, traz algumas limitações. Neste momento nós estamos a conseguir trazer navios com comprimento de 200 metros e com boca a 28,5. Mas o que nos pede hoje o mundo do transporte marítimo e os operadores, é que consigamos colocar no Porto de Aveiro navios com boca pelo menos de 30 a 32 metros. Ora, para que isto aconteça, sendo um porto de marés, com os constrangimentos que temos associados às marés, obriga a que a administração portuária repense o que é os limites deste porto. Porque não pode crescer ad eterno. E, portanto, tem limites. Tem um segmento também do comércio marítimo muito específico, nomeadamente aquele dedicado ao short sea, e não tanto ao transshipment, como é o caso de Sines ou Relations. E, portanto, é nesse sentido que nos temos que focar. Nós temos que, de alguma forma, também acolher dentro do possível o que a comunidade portuária nos pede. Porque o negócio é de ambos, quer do Porto, quer de quem trabalha connosco. E o que é que acontece? Estamos a fazer a revisão. Há um conjunto de cenários que estão colocados em cima da mesa com o Laboratório Nacional de Engenharia Civil, que nos colocaram cenários futuros de reconfiguração da barra. Estamos numa discussão muito ampla internamente do ponto de vista técnico, mas também com a comunidade portuária. E o que acontecerá a seguir será a simulação dos dois cenários que pedimos ao Laboratório Nacional de Engenharia, onde os nossos pilotos irão a um simulador à Espanha, com quem trabalhamos há muitos anos, simular a realidade da possibilidade da intervenção, digamos assim. Termos os navios que hoje em dia são procurados para haver e que não podem entrar.
E esse cenário implica a abertura da boca, o encurtamento do molho sul?
Esse cenário não lhe vou dizer, porque não seria delicado da minha parte, nem verdadeiro dizer, porque ele não está escolhido ainda, mas há cenários em cima da mesa de reconfiguração da barra. Estamos cientes dos impactos que terá, quer do ponto de vista económico, quer do ponto de vista social, quer do ponto de vista ambiental. Isso será tudo estudado no seu devido tempo. Agora, o que importa é perceber que, pela primeira vez, os estudos terão aqui uma componente muito grande de prática em simulador dos nossos pilotos, porque são eles, é este corpo de trabalhadores do Porto Aveiro, que são os pilotos do Departamento de Pilotagem, terá a oportunidade de ir a um simulador olhar para estas propostas. É, isto é muito importante.
É possível comparar esta fase de estudo no seu grau de importância àquilo que foi a abertura da barra há mais de 200 anos? Estamos a assistir à grande revolução que se vai colocar aqui para futuro ou é apenas um ajustamentozinho?
Eu diria que se olharmos para uma intervenção de um ajustezinho, isto limitará o futuro ou comprometerá o futuro do Porto Aveiro. Porque obras marítimas são de dezenas de milhões. E, portanto, se estamos a pensar para resolver um problema, estamos a condicionar o que pode ser o crescimento do Porto. Agora, o que nós pretendemos, e é nesse sentido que as instruções estão dadas e a estratégia do Porto é pensar no médio e longo prazo, para que o Porto possa, para os operadores, para quem está cá, para as indústrias que aqui se localizam e virão localizar, oferecer um Porto que possa, de alguma forma, potenciar o seu negócio. Porque se for para fazer uma pequena intervenção, nós se calhar não precisamos de mexer nada do que é estrutural.
Ou seja, estaremos perante uma segunda grande revolução.
Estamos perante um salto qualitativo para o Porto Aveiro, para o futuro do Porto Aveiro e para quem aqui trabalha no Porto Aveiro, quem precisa do Porto Aveiro. Nomeadamente, todo o tecido produtivo da região. E aqui, quando falo, é numa região centro. Porque o Porto Aveiro tem uma localização privilegiada em termos do que é a região de Aveiro, Dão Lafões, Beiras e o Interland também com Espanha.
Castelo e Leão.
Exatamente. E é este corredor internacional que a intervenção que nós estamos a pensar e a trabalhar com o laboratório, com os especialistas que conhecem e sabem da matéria, estamos a trabalhar para, de alguma forma, podermos robustecer o que será o futuro em termos de importação e de exportação para esta região. Porque o Porto de Aveiro tem que servir a região e não a região servir o Porto de Aveiro.
O que tem sido e sempre foi apresentado é que, no fundo, aquele canal de navegação, sendo um porto que está próximo da barra, tem ali umas curvas e contracurvas que obrigam ali uma ginástica dessas embarcações. No fundo, aquilo que se está a tentar criar é digamos assim, um canal mais direto. Entre a barra
o que se está a tentar,
e a bacia.
Permita-me, Carlos, dizer assim, o objetivo deste estudo e da intervenção que está, das intervenções, dos cenários que vamos estudar e que estamos a trabalhar neles, é que se possa trabalhar neste porto em qualquer condição de maré. Ou seja, que o constrangimento que há hoje das marés não
deixe
exista.
De existir.
Isto permitirá o quê? Trabalhar 24 sobre 24 horas.
Dia e noite.
Exatamente. E hoje em dia estamos sujeitos às marés.
E nesse conjunto de estudos, só para perceber isto, o molho norte que foi ampliado é uma peça intocável? Está lá, está feita, está...
Ou também... Não adiantarei. Permita-me que não vou adiantar soluções, porque são soluções técnicas que não vale a pena eu estar a fazer futurologia. E aqui estar, de alguma forma, a dizer... tira em cima ou põe em baixo, não. Todo o canal de navegação, desde o Molho Norte até à zona de que nós chamamos a da Cena, de toda aquela zona daquela baía do terminal norte...
Está tudo em análise.
Portanto, tudo isso é como se fosse a teoria dos vasos comunicantes. O que eu mexer num lado tem impacto no outro. Portanto, toda ela está a ser analisada.
Isso.
E o cenário olhará para isso.
E isso vai provocar seguramente impactos também na laguna. E tem havido sempre esta dimensão de preocupação, porque
claro,
o Porto, à medida que foi evoluindo, trouxe aqui alterações. Essas alterações ou esses impactos estão também a ser considerados?
O projeto, neste momento, é um projeto de obra. Os impactos, obviamente, qualquer intervenção estará sujeita ao
impacto ambiental.
E isso cumpriremos escrupulosamente, e logo eu, não é? Cumpriremos escrupulosamente a lei e todos os impactos serão avaliados no devido tempo.
Aí depois, outro assunto, se recordarmos aqui o aeroporto do Montijo, estaria pano para mangas, que é uma daquelas discussões que o país faz nesta altura. Voltando e só para fecharmos a questão das ALI, porque ainda não concretizamos. Não sendo então o mercado externo aquele que é, digamos assim, prioritário, quais são as nossas indústrias? São indústrias que é pesadas, aquelas que têm estruturas como, por exemplo, as pás eólicas grandes, é quem tem dificuldades em movimentar peças de grande dimensão que têm interesse, por exemplo, em produzir na zona portuária, aquelas que têm os custos de transporte mais elevados, aquelas que estão, sei lá, em zonas em que não há estradas com facilidade. Do que é que poderemos estar a falar?
Carlos, podemos estar a falar de tudo. Esse leque, o leque é vastíssimo das empresas. Nós podemos estar a falar, estamos a falar seguramente, de empresas como é o caso da Acila Matos, que produz peças de grande dimensão, cujos custos de transporte da fábrica até um porto são bastante elevados e, portanto, tendo um cais de cados, estão logo ali e têm poupança nos seus custos, certo? Podemos estar a falar de empresas que recebem peças, possam transformar e criar mais valor dentro do porto e depois as possam exportar.
Eu quando me falou, não, só para perceber, só para perceber,
falar de
mas vou tentar concretizar a partir até daquilo que me disse que são critérios que estão definidos. Uma estrutura, por exemplo, como a Acila Matos, produz aquele tipo de produto para produção de energia eólica offshore, creio eu, não é?
A exportação.
Mas há outras, por exemplo, no mesmo segmento. Em Vagos, em Oliveira de Frades, em Severvoga. Podemos ter ali que é uma espécie de um cluster de repente de
um
pás eólicas. Se uma tem acesso, outras vão ter acesso.
Podemos ter um cluster. Aliás, a Acila Matos é pioneira nisto e o Porto de Aveiro tem toda essa capacidade de ser o porto onde o cluster das indústrias ligadas à indústria offshore possa ser aqui localizado. Sem dúvida que essa é uma área que pode ser muito bem aqui desenvolvida. E isto associada também, e permita-me dizer-lhe que é associado, por exemplo, toda a questão de inovação que a Universidade de Aveiro, enquanto parceira também do Porto e destas indústrias, também pode criar aqui um boost. Porque é muito importante que as sinergias se criem entre as empresas. E se a Zali tiver essa capacidade, eu ficarei muito satisfeita com isso. As empresas que se possam localizar, todas elas possam criar sinergias entre si e possam prosperar.
Ter vantagens conjuntas.
Assim como a ligação ao Parque Químico de Estarreja. É muito importante. As indústrias que utilizam o Porto, algumas delas estão localizadas no Parque Químico de Estarreja. Esta ligação é muito importante, quer porque recebem o produto, quer como o podem transformar e depois exportá-lo.
Sim, aí
Porto.
Podem potenciar, no fundo, zonas,
exatamente,
áreas industriais em Vagos, em Ilha, em Albergaria.
E nós temos que ter esta capacidade, e é isto que se chama tornar o papel do Porto em tornar este território mais competitivo.
Falou há pouco na digamos assim, na elasticidade que não é infindável do Porto. Que áreas é que hoje já estão consolidadas e esgotadas? Há alguma? Por exemplo, terminal químico está preenchido? Tem área para mais?
O terminal químico ainda tem algumas áreas para crescer. Tem assistido nos dois últimos anos a um aumento e um investimento muito grande das indústrias que lá estão, nomeadamente a PRIO, a RNM e as outras. Portanto, há aqui áreas, indústrias que estão a expandir.
Ampliaram instalações,
e
criaram
que são
novas.
Muito, é um bom sinal para nós.
E também renovaram estruturas, não é?
Embora a pandemia nos tenha mostrado que foi um setor que sofreu perdas muito grandes, é precisamente a dos líquidos, mas realmente as indústrias têm-se mostrado resilientes e têm os seus planos de expansão a cumprir-se. Portanto, ainda há algumas parcelas no Terminal Norte. No Terminal de Granéis Sólidos, o que tem acontecido, embora se chame Terminal de Granéis Sólidos, é um terminal multiusos. Portanto, também há investimento novo que vai ser feito, nomeadamente através da Solgrain e de outras indústrias. Portanto, há uma utilização agora muito mais diversificada de todas as cargas ali no que era só para os sólidos e a agroalimentar. No Terminal Norte, também poderei dizer que neste momento estamos com uma ocupação do Terminal Norte bastante acentuada, muito grande, e portanto estamos até em termos de ordenamento das áreas a gerir quase semanalmente onde é que toda a carga se pode localizar e permanecer, porque a carga, como sabe, não pode permanecer muito tempo no cais. Nós não somos armazéns a céu aberto, obviamente, passando a expressão.
Neste Terminal Norte, e falando dessa questão de ordenamento, é interessante que o diga, porque eu ia colocar-lhe também essa questão. quem passa, o leigo que passa de carro, o que diz é, isto é uma grande salsada. Tem pás eólicas, tem cimenteira, tem contentores, aquilo tem tudo, não é?
É verdade.
Nem se percebe muito bem como é que a carga se descarrega ou carrega nesse amontoado.
Mas deixe-me dizer que, ao nível do que é o departamento que trabalha com isso, da coordenação portuária e todos que estão a trabalhar diariamente com o posicionamento das cargas no terminal, nos cais, é um trabalho brutal, de grande responsabilidade.
Na área logística.
Exatamente. É muito importante saber para onde as cargas podem ficar, quantos dias e às vezes como é que é preciso movimentá-las para dar lugar a outras cargas.
Mas eu quando questionava isto é que fica a sensação que há ali muita coisa que parece provisória, à espera da arrumação. As pás eólicas,
não é
aquele será sempre o lugar delas?
Não é à espera da arrumação, é à espera de ir. Portanto, estão ali ou chegaram, no caso das pás eólicas chegam ao porto,
estão à espera
estão
de carregamento.
E se vir, há uma rotatividade delas.
Mas quando a ZALI estiver preenchida, por exemplo, haverá transferência de algumas destas matérias para essa área ou são áreas independentes? O que está hoje no Terminal Norte continua?
Poderá haver. O que vai acontecer é que, por exemplo, as pás que são fabricadas, não só as pás, mas todas as peças que são fabricadas na Silva Matos, deixam de vir ao Terminal Norte e passarão a sair pelo seu cais privativo. Que neste momento não acontece. Só a partir de agora é que entregamos a obra. Portanto, as indústrias que tenham o seu cais e que o tenham ali à frente na ZALI deixarão de usar o Terminal Norte. Contudo, continuarão a poder usar se necessitarem de espaço. Obviamente, o Terminal Norte é um terminal multiusos e as cargas têm um turnover e uma rotatividade muito grande. Porque entram, têm que depois ser despachadas para os determinados sítios no território nacional ou até mais, ou serem expedidas através da ferrovia e estão a aguardar dias, ou então porque chegam e estão à espera que os navios cheguem para irem para os seus locais por via marítima. E, portanto, é uma área de grande rotatividade e isto é um trabalho brutal de quem está ali no cais todos os dias. Não imagina o que é a velocidade com que eles pensam na utilização e na ocupação daqueles espaços do Terminal Norte. Para quê? Para que funcione bem, para que nós possamos atender a todos os pedidos que nos fazem. Isso é muito importante e, acima de tudo, para que haja segurança no cais. Porque eu não sei se já teve a oportunidade de andar lá de carro. Nesta altura em que o cais do Terminal Norte está super ocupado e que aquele terminal está, é preciso um cuidado imenso porque, para além da carga, são os caminhões a andar, mas são também as viaturas operacionais. E, portanto, manter em segurança a utilização daquele cais é também muito importante.
Sim, se quisermos comparar, podemos dizer que é uma espécie de um aeroporto, mas que não tem as marcações na estrada tão
definidas. Não, mas nós temos marcações. Temos marcações, temos vias marcadas e há segurança, há limites de velocidade, há um conjunto de regras.
De regras que são definidas.
Que é preciso ali cumprir.
A indústria cimenteira, vimos aquilo com muitas caras ao longo do tempo, esteve uma fase mais decrépita, já esteve tempos áureos. Em que fase é que está? É o tipo de indústria que está para ficar, que tem solidez?
O cimento e a indústria, vou falar do cimento, é uma carga importante no Porto e vou direcionar já a resposta para o edifício branco da CNE, o antigo edifício da CNE, onde trabalhava ali toda a parte do cimento. Abriu-se o concurso para a concessão. Não posso dizer o resultado de quem, porque sairá dentro de uma semana.
Mas já há vencedora.
Mas já há um vencedor. E, portanto, se isto a acontecer, também é muito importante. Por um lado, porque aquele ativo vai voltar a ter um uso para que já existiu, vamos dinamizar também, e do meu ponto de vista, a indústria do cimento e toda a parte da carga de cimento aqui no Porto de Aveiro vai ter um crescimento
um estímulo novo,
exatamente.
Tempo novo.
Portanto, vai haver aqui uma viragem ligada também à parte da ferrovia, com um potencial da utilização quer da parte marítima, quer da parte rodoviária, quer da parte da ferrovia.
O Porto
isto
sente...
é muito importante para o Porto de Aveiro.
É curioso, porque o Porto sentirá seguramente esta variação que as indústrias atravessam, umas vezes em cima, outras vezes em baixa. Como é que se processa? Há agilidade nessa gestão? O Porto consegue ter esta capacidade de hoje há uma indústria que está pujante, está, mas se daqui a 5 anos não estiver, salta fora e entra outra. Isto processa-se com esta naturalidade ou é mais difícil do que isto?
É, não é assim tão fácil. O modelo de operação portuário assenta em licenças ou concessões. As concessões são por um período muito mais longo. Pode ir até aos 30 anos por lei, mas geralmente são 20, podendo ser renovável. As licenças já é com uma rotatividade maior. E, portanto, o que existe hoje em dia no Porto Aveiro é um modelo de operação portuário que, e também posso dar outra, não é uma novidade, mas notícia, que é um modelo misto que a comunidade portuária aprecia. Não é igual aos outros portos, tem sido um modelo implementado em Aveiro de sucesso, mas neste momento estamos a estudar o que pode ser o futuro do modelo de exploração portuária no Porto Aveiro. Adjudicámos à Business School do Porto um estudo que terminará em setembro, outubro, para nos dizer o que é que deve ser um modelo de futuro. Ou todo para concessões, ou continuar no outro regime, de acordo com a lei e com o que é previsto e com as características deste porto. E permita-me dizer-lhe que este estudo é feito com o acompanhamento e a intervenção de toda a comunidade portuária. Porque é muito importante envolver todos os atores e que trabalham com o Porto e que usam o Porto e que precisam do Porto para o seu negócio, que entrem nestes estudos que nós vamos fazendo.
E o Porto aqui admite então ser precursor, pioneiro em Portugal nesta questão?
Exatamente. O que o estudo mostrar que é o melhor para o Porto de Aveiro, em discussão com todos os parceiros e os atores, nós iremos apresentar à tutela, obviamente, temos sempre que apresentar à tutela.
No fundo, os modelos podem ser mais liberais, menos liberais, mais ágeis, menos ágeis,
os
mais...
Os modelos, a lei diz qual é o modelo de operação portuária e pode haver espaço para ajuste. E, portanto, é esse o caminho que temos que fazer.
Estão a tentar fazer.
Melhor. Exatamente.
Sentem que também aí é possível melhorar.
Exatamente, exatamente.
Há questões hoje que não respondem àquilo que é o...
Não, as questões no Porto de Aveiro é aqui a questão que se coloca no modelo de exploração portuária é que é um modelo híbrido. Não está fora da lei completamente, mas é um modelo híbrido e que é particular no sistema portuário português.
E que tem sido elogiado.
E que tem sido elogiado por quem trabalha cá, por quem precisa do Porto, portanto, por toda a comunidade portuária. E isto é muito importante. Não é a administração, é por toda a comunidade portuária, compreende? E, portanto, há aqui uma conjugação de satisfação e por isso achamos também que seria o momento de olhar também
para o modelo,
para o futuro. Numa altura até que se está a rever alguns dos diplomas legais, faz todo sentido que estejamos preparados para poder tomar a melhor decisão que é para o Porto.
O Porto, que tem uma série de, diria, de braços, no fundo, que se articulam com a comunidade, com o envolvente, eu assim de cabeça lembro-me aqui duas, três, quatro questões que estão, umas agora na ordem do dia, como a questão dos terrenos da antiga Lota, mas a questão do património ali no Forte, que tem sido também alvo e foi alvo de uma concessão e que tem esse trabalho em curso. Vemos intervenções dos movimentos, como o Movimento Maria, a chamarem a atenção para a questão da náutica de recreio. Os estaleiros nesta área da náutica de recreio que estão a aparecer, portanto há aqui também um ecossistema que está para lá da operação portuária pura e dura, mas que tem muito a ver com o Porto de Aveiro. Vamos se calhar aqui por parte segmentando isto. Por exemplo, na questão da náutica de recreio, estaleiros da antiga Ria Marine, relançados, atividade náutica de recreio como empresa da especialidade que se lança neste setor. Movimentos que dizem falta-nos uma marina, um espaço de ancorador de veleiros já com média dimensão ou grande dimensão que não existe. Isto combinam as duas coisas, condicionam-se uma à outra. Há aqui, de facto, um campo para explorar no campo nesta dimensão do turismo e da náutica de recreio, agregando também estaleiros e manutenção naval?
Muito bem. É um assunto que me é muito grato. Como sabe, falar no que diz respeito a estas atividades da economia azul, vamos chamá-las assim, não é? Portanto, elas são todas abrangentes, quer sejam as ligadas ao Ecomar, que está nos nossos territórios, portanto, toda a parte da inovação, quer a náutica de recreio, quer a parte do património que é cultural e de todo o património que faz parte das nossas obrigações de proteger.
Eu não disse, mas na base disto tudo, por exemplo, um primeiro passo que são as dragagens, que toda a gente reclamou para...
As dragagens têm que acontecer sempre. Aliás, a partir de quinta-feira vamos voltar a dragar todo o canal de navegação e isso faz parte da manutenção que nós temos que fazer das obrigações. Então eu vou dividir a conversa em dois aspectos. O que é que tem a ver com o património? E depois vou ligar à náutica, nomeadamente através da Ria Marina. O património que existe, quando esta administração chegou, fizemos um levantamento e andámos a visitar todo o património que é do Porto de Aveiro. E a herança que nos foi deixada é de algum património desqualificado e em vias de desvalorização muito intensa. E tentámos, de alguma forma, dentro do que é possível, olhar para esse património e ver o que é que poderíamos potenciar no sentido de o devolver, de alguma forma, às suas comunidades locais. E numa parceria muito grande com a Câmara e com a Junta de Freguesia. E aquele que nos surgiu logo para relançar esta estratégia foi a possibilidade de candidatarmos o Forte da Barra ao programa das Imigrantes de Cultura e que teve sucesso e, portanto, há uma equipa vencedora que está a trabalhar, já tive a oportunidade de até ver os primeiros desenhos do ponto de vista do projeto de execução, do que poderá ser ali uma requalificação daquele património, a olhar no sentido do seu usufruto por visitantes, mas que devolve de alguma forma à comunidade local um património que foi sempre visto e utilizado por também quem cá viveu e quem existiu. Por outro lado, o património do Forte da Barra tem em frente um património que é também do Porto de Aveiro, também muito desqualificado, que são as antigas oficinas. E também na altura, e aqui tem havido uma intensificação da procura de financiamentos e de fontes de financiamento alternativas, também olhámos com a Câmara, com o município de Ilhavo, para uma candidatura que, embora não tenha sucesso, também deixo aqui bem claro, embora não tenha tido sucesso porque são concursos muito competitivos, foi bem avaliada e nós, o Porto de Aveiro, já assumiu que irá fazer as obras de requalificação daquelas oficinas, que é o edifício Jarba, que é um edifício emblemático, não é? E vamos fazer as obras, vamos requalificar. Não será com a rapidez que estava pensada se tivéssemos o financiamento obtido, porque é um financiamento na ordem dos 750 mil euros, mas iremos fazer um bocadinho mais espaçado no tempo e vamos, com a estratégia que estava delineada, de fazer oficinas criativas, de trazer património subaquático da Ria e localizar-me ali também, e fazemos esta parceria com a Câmara e com a Junta. Portanto, vamos fazer, e com a Universidade de Aveiro também está envolvida. Isso é o património. Depois, há um conjunto de espaços que o Porto de Aveiro tem, nomeadamente a questão ligada à náutica, espaços desqualificados que estavam abandonados, que foi o caso da Ria Marina. O que é que aconteceu com a Ria Marina? Foi um fruto, por um lado, de uma perseverança do Jorge Martins, que olhou para Aveiro e viu que aquele era um espaço ótimo para ele poder investir. É um investimento de sucesso. Porquê? Porque a requalificação de todo aquele espaço vem associado a uma dinâmica da náutica de recreio na Ria, que é uma das áreas-chave neste sistema lagunar.
Há mais Jorge Martins por aí?
Não há muitos mais Jorge Martins.
Gente com interesse em estruturas deste tipo?
Não há muito mais Jorge Martins com projetos robustos, mas há. Há. E nós receberemos todos, acolheremos todas as ideias e dentro do que é o cumprimento estrito da lei e dos interesses da Ria, dos interesses do Porto, nós acolheremos, falaremos e construiremos o que houver para construir em conjunto. No caso da Ria Marina, é muito interessante porque o seu projeto é um projeto de iniciativa local que vai ter uma transferência internacional. E vai, estou certa, que irá
chamar a atenção.
A Ria nas rotas internacionais dos nautas. E isso é muito importante. Mas o Jorge Martins não é o único. Temos um Renato Conde, que faz isso. Temos os clubes, com a sua dimensão, que aqui se localizam, até fora da área de jurisdição do Porto, têm feito muito isso, com muita resiliência, não é? Com muito esforço, estou certa, e tem. E o Porto de Aveiro tem ajudado, dentro do que é a sua área de jurisdição, tem ajudado até estes pequenos clubes nisso.
E aí isto entra a tal questão da náutica de recreio, de que falta aqui um equipamento âncora, digamos assim, não é? E a Fátima Alves já disse que a concessão da dita marina ainda está...
É uma concessão que está válida.
Ainda está válida.
É um projeto que está válido.
Já apareceu alguém a reformular o dito projeto de Marina da Barra?
O projeto, ao longo destes 18 anos, e estou certa que são 18 anos, houve já várias proximidades. O Porto de Aveiro está aberto sempre a discutir ideias sobre uma concessão que tinha uma validade de 90 anos. Portanto, ela está completamente válida. Obviamente que teve um processo de chumbo em 2002 sobre determinados descritores, e que se eles forem ultrapassados, estou certo que no estrito cumprimento do que são as recomendações do estudo de impacto ambiental na altura e da lei, que haverá espaço para que haja uma reformulação do projeto. Ele está válido.
Portanto, a questão colocou-se sempre ao nível da carga imobiliária, a carga imobiliária sobre a laguna, sobre a ria, e o que estes movimentos hoje, ligados mais aos clubes náuticos, falam é mais a dimensão quase ancorador, chamemos-lhe assim. Depois a exploração comercial será outra dimensão e que terá...
Isso nós estamos atentos. Aliás, se olhar para o nosso porto de pesca costeira ao lado do clube da Boca da Barra, nós ainda, o ano passado, pusemos dois pontões novos para acolher todas as embarcações da náutica de recreio. Aliás, terminámos agora uma grande alteração ao ordenamento do que era a parte pesqueira, numa grande conversação com a APARA, que nos ajudou também muito a reordenar aqueles espaços, e depois para a náutica de recreio. Ainda vamos, mais ou menos, talvez em setembro, ainda ficaram alguns lugares disponíveis que iremos novamente pôr em hasta pública para a sua utilização. Portanto, nós, cientes dessa necessidade, dentro do que é o nosso espaço, também investimos ali umas dezenas de milhares de euros para criar condições para que haja espaço para ancorar estas pequenas embarcações.
Mas há sempre aquela conflitualidade de aspectos que têm a ver com a, digamos assim, a agilidade na resposta. E na altura lembro-me de falar aqui com o presidente do Movimento Maria, que dizia que quando alguém ao largo da costa quer ter uma informação, por exemplo, sobre um local de atracagem, não haverá essa capacidade de responder imediatamente. O sítio é lá para um veleiro de uma determinada dimensão. Temos aquelas notícias dos mastros no cabo...
Sim, isso é uma preocupação grande.
Do cabo elétrico. É. Portanto, há aqui questões que necessitam ainda de resposta mais...
Apareçam os projetos. Eu penso que, ao nível até a parte da Neptuno, já permitirá, de alguma forma, colmatar algumas dessas lacunas. Porque terá, obviamente, poderão alguns destas embarcações até lá ficar localizadas.
Em Aveiro.
Sim, na Neptuno.
Na Ria Marina.
Na ex-Ria Marina. Isso já é um serviço. A passagem, a questão aqui do cabo e dos mastros
mais altos
não poderem passar. Temos estado em conversações já há muito tempo, agora estão um bocado mais paradas com a pandemia, mas nós, Porto Aveiro, Câmara de Ilha e EDP, porque é um processo de EDP. E, portanto, já houve nas administrações anteriores uma abordagem, já voltámos a falar até quando foi do último acidente com a Câmara de Ilha, e haverá solução para isso. E isso já permitirá também acolher, porque o problema ali é precisamente mais. Mas a Baía de São Jacinto também pode acolher alguns.
E é para aí que têm reencaminhado muitas vezes, não é?
Exatamente, também pode acolher. E acho que a Baía de São Jacinto poderá ter um futuro muito interessante, agora até no processo de descentralização das áreas de interesse portuário para a Câmara de Aveiro, que nós já identificámos a área que pode ser transferida e que obteve nesta primeira fase já um consenso com a Câmara de Aveiro no âmbito do que é a comissão que foi criada para isso, e penso que ali pode nascer realmente uma área de acolhimento muito interessante para isso.
Portanto, esse processo estará mais adiantado do,
sim,
que,
sim,
o da,
assim
do que o da Lota.
O da Lota não faz parte da comissão, isso também quero deixar bem claro. Não
esse,
faz parte.
Esse foi tema agora dos últimos dias, gerou-se aqui uma confusão de notícias e respostas e contrarrespostas a propósito de uma negociação de valores que foram colocados, do que era ou não objeto dessa descentralização de competências. O que é possível esperar, digamos assim, dessa interação entre aquilo que é a Câmara, o Governo e a Administração Portuária?
Deixe-me ser muito clara e até aproveito esta oportunidade para esclarecer todos os que nos ouvem. O processo da descentralização das áreas portuárias para as câmaras é um processo que já está previsto na lei, em que foram criadas duas comissões em Portugal, neste momento, para esta questão específica das áreas portuárias, uma em Portimão, outra em Aveiro. Quando saiu em dezembro o decreto, nós fizemos a primeira reunião passado, dentro do que a lei nos permitia, passado pouco tempo, e a vontade da Câmara foi, o pedido da Câmara foi no sentido de olhar para as áreas de São Jacinto, para os terrenos da Lota. É claro, é dito pelo Sr. Presidente, e é verdade. Era essa a pretensão. Quando fizemos a primeira reunião, ficou logo definida, com os pareceres que tínhamos, que a área de São Jacinto pretendida, nós até fizemos uma proposta de alargamento da área de São Jacinto para fazer a transferência para a Câmara. No âmbito do que é o espírito da lei, só integram estas, ou só são analisadas nestas comissões as áreas que estão dentro de jurisdição portuária. Ora, a Lota, os terrenos da Lota, que fica bem claro, não estão dentro da área de jurisdição portuária. Portanto, a Lota, os terrenos da Lota, da antiga Lota, melhor dizendo, não estão em discussão nesta comissão que foi criada. Os terrenos da Lota tem um valor patrimonial imobiliário que em janeiro de 2020 a tutela nos pediu para fazer a quantificação do seu valor. Fizemos através de um pedido de uma avaliação interna e de uma avaliação independente externa. Há um determinado valor que aqueles terrenos têm e estamos abertos à negociação com a Câmara, se assim o entender. E, obviamente, que a Câmara de Aveiro sabe o seu valor patrimonial, nós também sabemos. Há uma pretensão da Câmara que nós temos espaço para negociar com a Câmara. É, sim, muito claro.
Ou seja, o que está, no fundo, aqui a transmitir, um pouco na linha do que ouvimos dizer ontem à noite num fórum online com o Presidente da Câmara de Aveiro, é que, de facto, há essa margem para negociar, mas que, na raiz de tudo, estará uma discrepância interna no Governo, em que há uma determinada área que considera uma coisa, áreas que consideram outra, finanças e infraestruturas com uma visão, descentralização outra. Os senhores aqui no Porto Aveiro então são apanhados no meio deste, entendimento cruzado?
Não, permita-me dizer, nós não somos apanhados no meio de ambiente cruzado. A lei é muito clara. E na comissão eu sou a representante do Sr. Ministro das Infraestruturas. E portanto, a lei que nos gere é muito clara a dizer, nesta comissão a discussão é sobre terrenos que estão dentro da área de jurisdição portuária. A Lota, os terrenos da antiga Lota, não estão dentro da área de jurisdição. Portanto, não tem cabimento legal que se discuta numa comissão criada para um determinado efeito, eu vá buscar outros terrenos que não estão. Portanto, volto a repetir, para que ficar mesmo muito, muito claro. O entendimento legal, a lei é muito clara. Terrenos que estão dentro da área de jurisdição portuária. Os terrenos da Lota não estão. Este Conselho de Administração, obviamente sempre supervisionado pela tutela, está completamente disponível, como já transmitimos e já falámos sobre isso com o Sr. Presidente da Câmara, para discutir e negociar os terrenos da Lota, à parte desta comissão, porque esta comissão, neste momento, para a pretensão da Câmara, é para discutir São Jacinto.
No fundo, o que o autarca ontem, ao fim do dia, disse neste tal fórum foi, sim senhor, ou há essa clarificação, ou apostamos na tal via negocial. Portanto, confirmando um pouco esta ideia. E qual é a margem...
disponíveis, eu não ouvi, não posso estar a falar sobre o que foi ontem falado, obviamente não ouvi, mas...
E qual é essa margem negocial? Fala-se neste preço de 6 milhões de euros, das tais avaliações feitas... Isto tem aqui margem para poder haver um, digamos assim, um entendimento, uma aproximação de partes. Chegou a haver alguma oferta da Câmara de Aveiro? Algum valor?
Olha, comigo, vou dizer, enquanto Presidente deste Conselho de Administração, porque também li outras coisas, enquanto Conselho de Administração tive uma conversa muito franca com o Sr. Presidente, aliás, num convite que ele me fez, o ano passado, tivemos uma conversa clara do que são também até outros terrenos e outras intenções do Sr. Presidente, que aguardamos que nos envie o seu plano que tem para ali. Estamos completamente abertos para discutir com a pretensão que ele tem. Também deixo-me deixar muito claro que sabemos as nossas responsabilidades e até onde temos falhado na qualificação daquele espaço. E assumo aqui, enquanto Presidente do Conselho de Administração, que temos feito algum investimento, nomeadamente ao nível da eletricidade, da qualificação daquele posto de transformação que está lá e que precisava de intervenção, que já teve algumas... a questão de todo aquele mato que lá está, porque temos, de alguma forma, mantido aquele espaço aberto. Porque, sendo um terreno privado e um ativo do Porto, poderíamos ter que o fechar, mas não, vamos manter. Agora, precisa ali de investimento? Precisa. O Sr. Presidente está disponível para o fazer. Obviamente que temos que ir para a mesa de negociações, se assim for o entendimento da Câmara. Estamos completamente disponíveis, sem preconceitos nenhum.
Ou seja, o valor de uma operação dessas, de limpeza e qualificação, na relação com o tal valor de mercado, é essa a aproximação que admitem fazer?
Não admito fazer nada, Carlos. É assim, neste momento, o que está em cima da mesa é uma intenção por parte da Câmara. Há os terrenos da Lota, e volto a repetir, são um ativo do Porto que só sobre a orientação, só sobre instruções da tutela, se poderá aceitar um determinado valor. Não é a administração de Porto Aveiro que aceita o valor que alguém queira dar. É a nossa tutela financeira e setorial.
São o rosto, é um ativo. São o rosto, no fundo, diria, dessa tutela. Aliás, nesta semana de notícias percebeu-se um pouco isso, que é, digamos assim, o ataque e a crítica. Vocês sentiram-se, de facto, no olho do furacão?
Não.
Estando numa administração, no fundo, que está aqui, que tem essa vivência local, e de, no fundo, quase serem apontados, atacados, quando essas questões, de facto, estão numa esfera mais centralizada.
E até agradeço a oportunidade de falar nisso aqui. É assim, enquanto Presidente deste Porto, ou de qualquer Porto, enquanto Presidente desta instituição, eu estou cá para as partes boas e menos boas. Portanto, o desafio que me colocaram foi gerir da melhor forma possível e defender os interesses desta administração. E quando, num ano difícil como este é, até outubro, nós temos que saber, porque são anos de eleições e às vezes de grande ação política e às vezes estes furacões aparecem, mas não nos sentimos em nada lesados ou no olho do furacão. Faz parte, só quem não conhece como é a gestão de uma organização com esta importância no território como o Porto Aveiro, se poderá iludir que não vamos estar mais ou menos visados por A ou B.
Ou seja, já estava à espera deste quadro.
Nem é estar à espera. Isto faz parte do processo. Não há que exacerbar um processo que é normal e comum e expectável que aconteça. Seja com Aveiro, seja, e como sabe também somos administradores da Figueira da Foz, na Figueira da Foz, quer seja com Ilha, seja com que município for. Faz parte do relacionamento. Umas vezes mais intenso, outras vezes mais calmo, mas faz parte. E não há aqui nenhuma mágoa, não há nada. Há um relacionamento bom entre as câmaras que nós promovemos e que estamos sempre abertos ao diálogo.
Essa foi uma das questões que foi levantada por quem fez, digamos assim, a defesa do governo, que foi o grupo parlamentar do Partido Socialista, e que disse, atenção, que há aqui questões que se levantam. Temos Aveiro, mas temos Ilhavo, mas temos Vagos, mas temos Estarreja, Mortosa. Portanto, há aqui um sem número de municípios que estão ligados à RIA. É possível, então, uma solução na sua leitura que seja consensual, que não seja discriminatória, que não prejudique as contas do Porto, que abra caminho às ambições das autarquias? Portanto,
claro que sim.
A capacidade negocial nisto vai ser decisiva.
É assim, a capacidade nós temos-la. Nós temos é que, e o Porto está aberto a conversar, a olhar para plantas, a olhar para uma estratégia. Agora, nós estamos sempre acompanhados da nossa tutela setorial e financeira. Temos duas tutelas, porque sendo um ativo do Porto, não é só dizer vendemos ou vamos trocar. Portanto, aqui a Direção-Geral de Finanças também tem, o Ministério das Finanças também tem uma palavra a dar, e a nossa tutela setorial é o Ministério das Infraestruturas.
Mas no fundo é o Estado a comprar ao Estado, não é? No fundo é isto.
Não,
o poder
não.
Local também tem esse lado público, não é? Desta dimensão pública.
Como dizem muito bem, não é? É a parte pública. E, portanto, temos que ver muito bem o que é possível, quais são as intenções, quais são os interesses, qual é a valorização dada, e depois, obviamente, as tutelas também tem aqui a sua palavra final. Mas eu queria deixar muito claro que a posição do Porto, da Aveiro, é construir consensos que beneficiem a parte local, os territórios locais, que não dilapidem o património que é do Porto, da Aveiro, e, portanto, há toda a margem para negociação. Toda a margem para conversar, para pensar em conjunto.
Fechando este dossiê da Lota, ficam fechados os dossiês em relação a essa questão das áreas que não têm interesse para, digamos assim, a exploração portuária?
Da parte de Aveiro ficará, uma vez que a parte de São Jacinto já está mais ou menos consensualizada e adiantada. O relatório vamos concluir e depois haverá a nova reunião. E depois passaremos à parte de, porque todos os municípios têm também esta possibilidade, e depois caberá à Câmara de Ilhavo demonstrar o interesse também em determinadas áreas e também no caso da Figueira da Foz.
Até sim. Agora não foi feita essa digamos, manifestação de interesse?
Já tivemos conversações, não é nada urgente. Já sabemos que algumas áreas, como foi o caso das praias, que transferimos automaticamente por decreto para o município de Ilhavo, e portanto há uma ou duas áreas que sabemos que há interesse, e também já combinámos, depois desta fase da pandemia, também sentarmos para ver o que é que temos que fazer.
Aquela marginal dos Bacalhoeiros integra-se nisso para concretizar
a obra?
É uma área
obra que se poderá integrar nessa futura comissão.
Em função da questão dos financiamentos, da capacidade de intervir.
Temos a responsabilidade do projeto, já está desde que chegamos, obviamente, e aí tem sido, não foi possível socorrer ou ir a todas as urgências, mas é uma área que vai estar no âmbito dessa conversa da descentralização.
E em que fase é que está esse trabalho?
Há algum trabalho
já adiantado ou ainda não?
Não, está em projeto, só está em projeto. E o compromisso que há anterior até esta administração, também deixar claro, é que a administração portuária fará o projeto e o projeto de execução, e depois a Câmara Municipal passará a concorrer...
A gerir a obra.
Não, pode mais facilmente concorrer a
fundos
determinados financiamentos para essa obra em particular.
Mas há aí um grau de urgência, não há na resposta?
Há um grau de urgência, sim, porque
uma vez que há uma desqualificação...
está muito desqualificada, obviamente.
E os acessos às empresas, dificuldades...
Sim, e temos andado sempre a fazer remendos, e realmente isso não podemos protelar muito mais no tempo. E espero que até dezembro tenhamos as soluções para ali, para a zona dos Bacalhoeiros.
Falámos muito dos terminais, sobretudo aqueles que dizem respeito à área comercial, temos a área do Porto de Pesca Costeira que está consolidado, se quisermos uma área junto à Lota que é também, digamos assim, de expansão científica, chamemos-lhe assim, que vai estando com a sua atividade, mas esta questão do terminal Bacalhoeiro, ela é interessante porque ao mesmo tempo parece uma indústria que vive sempre no limbo entre um passado glorioso, assim, uma coisa que parece que está decrépita, e outra que parece que se renova e que se reinventa e que reaparece. O que é possível fazer, para lá da estrada, digamos assim, àquele terminal Bacalhoeiro? para ele continuar a ter vida económica, geradora de emprego, o que é possível?
Há um aspecto, para além do projeto da requalificação de todo aquele arruamento e até o preparar para o que são as alterações climáticas de uma forma assim grosseira.
Os cais estão todos degradados?
As pontes cais estão degradadas e as pontes cais têm uma utilização quase, eu diria que podemos quase identificar de exclusivo determinados armadores. E temos que pensar na estratégia que melhor servem os armadores, assumindo eventualmente eles a responsabilidade depois da sua manutenção.
Eles concessionar cais, no fundo.
Por exemplo, pode ser uma estratégia, porque há manifestações de interesse nesse sentido. Agora, há um aspecto que nós ainda não conseguimos resolver, que é os navios que lá estão completamente abandonados e com situações preocupantes, não os conseguimos ainda tirar. Quer por força para irem para o desmantelamento.
Estamos a falar aqui de processos judiciais, eventualmente.
Alguns, sim.
Arrestados à ordem do tribunal.
Complexos, muito complexos, nomeadamente um que está no terminal especializado de pescado. Temos depois também o Argos. Portanto, há ali um conjunto de pontos de cais e de cais que estão ocupados com um conjunto de navios que já deviam ter ido para abate. E ainda não conseguimos, são processos mesmo muito longos, um bocadinho até desesperantes para os resolver. Mas pensamos que as coisas, nomeadamente relativamente a dois, já estão no bom caminho.
E só depois disso, dessa limpeza, digamos assim, é que conseguem partir para a tal solução de futuro?
Não, uma coisa não implica a outra. Agora, não faz muito sentido estar a recuperar aquelas pontes cais e depois estarem lá aqueles navios completamente degradados e até com alguma perigosidade, não é? Portanto, nós temos aqui, como sabe, a Navalria tem aqui também é a área que, por excelência para desmantelamento e que tem o certificado europeu para desmantelar estes navios. Sei que também está muito ocupada e que obviamente tem uma lista de espera muito grande, mas tem que se aqui arranjar soluções. Não é ao Porto que cabe arranjar as soluções. Nós estamos atentos e estamos a facilitar que a solução se encontre e se implemente.
Essa área de estaleiros, e falávamos há pouco do exemplo da náutica de recreio, essa área de estaleiros numa vertente mais industrial, tendencialmente no futuro, tem condições também para ser alavancada, para dar um salto em frente,
para
se modernizar?
Seguramente. E posso lhe dizer que toda aquela zona do Terminal Sul, que vai desde a Navalria agora até onde é que está a Neptuno, toda essa frente tem um potencial, nomeadamente no que diz respeito à construção naval. Se houver aqui capacidade local para alavancar estas indústrias, já ali está a Navalria, um bom exemplo, e pode aumentar esta área porque fica ali um espaço dedicado que pode ser para a construção naval.
Continua a fazer sentido manter aquele terminal sul?
Para
na
já,
área comercial, digamos assim.
Sim, é um caso muito particular, é a única concessão, como se sabe, que o Porto Aveiro tem. Para já mantém-se. Faz sentido. Por um lado, porque o operador tem trabalhado, são navios particulares que lá vão, de menor dimensão, com menor calado, obviamente, mas sim, pelo menos até 2006, sim, faz sentido, e a concessão está válida, e portanto temos uma colaboração, também uma conversa muito franca com eles sobre como é que as coisas vão evoluindo e as necessidades, mas para já sim.
O que é que esta experiência lhe tem mostrado? Uma mulher da universidade, da investigação, sempre ligada a estas temáticas, mas isto agora permite-lhe um conhecimento por dentro da tal dita economia azul, não é?
É verdade, olha, é uma experiência muito gratificante, muito gratificante ter vindo para o meio de uma organização.
Já por lá tinha passado a antiga reitora, Helena
Sim,
Nazaré também.
A professora Helena Nazaré já tinha também feito parte do Conselho de Administração. Para mim é grato por duas razões. É grato pela confiança que foi depositada em mim, vindo da Academia, pela então Ministra Doutora Engenheira Ana Paula Vitorino. É muito grato porque, como sabe, as minhas raízes estão no Forte da Barra e é um voltar ao Forte da Barra, não é? Que os meus avós eram os donos da pensão e eu sempre vivi a minha infância ali, vi o Porto crescer e usufruir daqueles espaços à medida que eles iam sendo ocupados. É grato
quase
também.
Diria que é um momento histórico, não é? Porque isto nas próximas décadas não é muito fácil a probabilidade de ter alguém do Forte da Barra do outro lado da rua na administração.
Exatamente, até foi um momento de grande emoção familiar e pessoal quando soubemos da notícia e do convite. E depois, do ponto de vista profissional, para mim muito desafiante, Porque eu, vindo da área da gestão do território, agora é a junção da gestão do território com a gestão organizacional. E isso, nomeadamente ao nível do que é a gestão estratégica e a sua implementação, é um grande desafio. Porque às vezes na academia o que acontece é que nós temos aqui uma componente muito teórica de definição de estratégias e planos de ação, mas depois não somos nós que os implementamos.
E modelos.
E não somos nós que os implementamos. É uma câmara, fazemos para uma instituição. Alguém vai depois implementar. Aqui não. Somos nós que os definimos e somos nós que os temos que implementar. E este é o grande desafio, porque a máquina administrativa é muito pesada. E as organizações são pesadas e não têm a agilidade, como já aqui falou, e a celeridade de todos os processos que nós desejávamos. E isto é uma luta diária, de hora a hora. É com telefonemas, é com mails e, portanto, sempre cumprindo escrupulosamente com o quadro legal, acreditando que temos uma equipa de colaboradores fantástica, que sem ela não conseguiria este Conselho de Administração levar a cabo um décimo do que está perspectivado em termos de investimentos futuro. E, portanto, aqui faço também este elogio às equipas que no Porto de Aveiro e da Figueira da Foz nos acompanham a todos os níveis, de todos os departamentos, é transversal, e em nome pessoal é dizer que é trabalhar 24 horas sobre 24, 7 dias por semana, mas com muito agrado.
Lobbies haverá muitos, falávamos agora desta questão que é a gestão quase dupla de duas estruturas portuárias, numa região centro que tem as suas lógicas também de poder. A Figueira vem sempre à baila, porque se calhar queria ter outra autonomia também de comando e de gestão. Faz sentido este agrupamento que foi feito, Viana, Leixões, Porto, Aveiro, Figueira? Acha que isto é vantajoso para a gestão dos portos, dá escala, dá capacidade de... É possível valorizá-los a todos? E responder às comunidades de todos?
Olha, começava, eu só há 2 anos é que estou dentro de todo este sistema portuário. O que eu vejo é, o Porto Aveiro e o Porto da Figueira são os portos do centro, de excelência. E penso que é muito vantajoso, eles são muito diferentes, com potencialidades muito diferentes. O Porto da Figueira da Foz, como sabe, é o porto que serve dois dos maiores carregadores do país. Portanto, tem uma importância para aqueles carregadores fundamental. Tem um potencial para crescer enorme. Se me disser vai crescer 50%, não, mas tem potencial de crescimento. Assim como a Aveiro também tem as suas limitações, os seus constrangimentos. Agora, somos por excelência os dois portos mais bem localizados. E ninguém me tira isso da ideia. Estamos no centro do país, viradinhos a Madrid, ao centro da Península Ibérica, prontinhos para a Europa. E, portanto, não há porto mais bem localizado do ponto de vista das infraestruturas rodoviárias, ferroviárias, para aumentar o Interland e para contribuir para aquilo que nos pede hoje o BRR, aumento das exportações. Figueira da Foz é um porto de exportação. Mais de 70% é exportação. Aveiro é um porto industrial marcadamente importador. Embora já tenha aqui apresente valores muito interessantes de exportação. E, portanto, para a região centro, como há pouco falei, Aveiro, Dão Lafões, Beiras, estes dois portos são fundamentais. E acrescento uma coisa muito interessante, que é, quando se fala no Porto Seco da Guarda, que fique bem claro que o Porto de Aveiro e Porto da Figueira da Foz são os portos por excelência para servir este Porto da Guarda, o Porto Seco da Guarda. Portanto, o que eu perspectivo em termos de futuro para estes dois portos, sejam administrados pela mesma administração ou não, não é isso que está em causa, é um futuro muito promissor, de grande potencial.
Mas há vantagem nesse modelo? Há pouco discutíamos modelos, falava-se de modelos de gestão.
É um modelo que está... Eu neste momento, não é a minha preocupação discutir se este é o melhor modelo. Porque nós olhamos para o Norte e houve o agrupamento, olhamos para o Sul e houve para Sines e houve o agrupamento com os portos do Algarve. É uma forma...
É um modelo.
É um modelo de organização diferente. Nós temos aqui a mesma administração a gerir duas empresas, têm características completamente diferentes. Mas há uma coisa que nós temos, é que o Porto Aveiro tem recursos partilhados com a Figueira da Foz. Porque do ponto de vista dos recursos humanos, a Figueira da Foz não tinha capacidade para ter mais. E, portanto, são os nossos colaboradores da Aveiro que apoiam,
ajudam
a Figueira
apoio.
Da Foz. Mas o que importa é perceber é que, independentemente de ser uma ou duas administrações, que para já têm mostrado que serve perfeitamente e que está bem, bem organizado, é o potencial que estes dois portos têm no país.
Mas quando se discute, por exemplo, a ligação a Aveiro, Viseu, Guarda, Salamanca, se é mais direta, se vai mais à Pampilhosa, isto não joga aqui um pouco com esta lógica Aveiro-Figueira?
Não, não.
Quem tem
todo,
acesso mais direto?
Não. Não, de todo, porque nós estamos a falar de uma diferença territorial, por exemplo, no caso da rodovia de 60 quilómetros, sem constrangimentos. A Figueira também não tem constrangimentos nenhums ao nível da rodovia. Da ferrovia, temos também a ferrovia dentro do cais. Percebe a particularidade destes dois portos? O potencial que estes dois portos têm, que nos seus cais têm a ferrovia, só temos que a adaptar e só temos que lhe dar a possibilidade de ainda crescer mais. E, portanto, não vejo no panorama nacional dos outros portos as características destes dois e o potencial de crescimento que estes dois portos têm. Saibamos nós implementar toda a estratégia que está definida.
E qual é o eco?
Nós ir buscar o dinheiro.
Qual é o eco que tem tido da comunidade portuária da Figueira nesse capítulo também?
Na Figueira da Colaboração... Foz é uma comunidade portuária mais pequena. Com o Presidente, o Dr. Hermano Sousa, temos uma relação estreitíssima de grande confiança e de grande clareza. Muito, mesmo muito. Temos trabalhado nos últimos dois anos muito bem com a comunidade portuária da Figueira, no seu representante, o Dr. Hermano Sousa. Tem sido extraordinário, extraordinário.
Dois anos cumpridos na administração, a universidade é o ponto de regresso, os portos vieram para ficar na sua vida, o que é que diria?
A universidade, como sabe, eu estou com uma cedência, estou com um pedido de cedência e a minha base é sempre a universidade.
Mas ainda há trabalho para fazer?
Tenho os meus doutoramentos para terminar lá e aqui no Porto.
Eu pergunto se no Porto ainda há trabalho para fazer.
Obviamente que eu tenho um mandato de 3 anos e enquanto o Sr. Ministro tiver, enquanto eu tiver toda a confiança do Sr. Ministro e do Sr. Secretário de Estado, estarei aqui ao serviço do desafio que me colocaram. Sempre disponível.
Há pouco falou na questão de todos os investimentos que há para fazer e normalmente os números são quase, diria, mágicos nas notícias. Para os próximos anos, em termos de investimento global, no Porto de Aveiro, qual é o valor que podemos colocar aí como referência?
Os planos de atividades são feitos para os 3 anos e temos 30 milhões para o Porto de Aveiro. Só assim de uma forma para os próximos 3 anos. Um ano já passou. Portanto, e isto é feito todos os anos, vamos acertando. Portanto, se houver agora o resultado destes estudos que nós estamos a fazer, isto são investimentos operacionais estratégicos. São 30 milhões, não é muito. Agora, nós olhando para o que está a ser projetado em termos de projetos, a plataforma intermodal, a reconfiguração da barra, a infraestruturação das alis já está nestes 30 milhões.
Tudo somado.
Portanto, tudo somado será muito mais daqui a 2-3 anos. Portanto, quando em setembro formos chamados a fazer um novo plano de atividades e orçamento, se já tivermos os valores dos projetos de execução, este investimento aumentará muito. Agora, também nos portos, os portos trabalham não só com investimento nosso. Os operadores também têm investido muito no Porto. E estes modelos permitem que os investidores também tenham a sua componente no desenvolvimento muito grande de investimento no desenvolvimento do Porto.
Para fechar, e a questão da paz social, isto é sempre determinante. Não recordamos nos últimos anos, última década, década e meia, quase diria 2 décadas, frases como somos como irmãos, isto já faz parte da paisagem, já está integrado, há diálogo. Como é que isso se consegue com envolvente, junta, câmara e a população também, que passou a olhar para tudo isto de uma forma um pouco mais tolerante, diria eu, quando até há poucos anos isto era quase uma guerra diária, não é?
Eu acho que há também uma consciencialização das populações e a minha palavra aqui para todos os habitantes da Gafanha e todas as áreas onde os portos se inserem, que é esta sã convivência, perceberam a importância do ponto de vista do que é a mais-valia ter um porto no seu território. Ou seja, ao nível do que são as pequenas empresas que vivem com o Porto, os trabalhos que o Porto necessita de algumas empresas aqui, e isto do ponto de vista económico, da economia local, é muito importante um Porto.
Todos ganham, todos cedem.
Todos. Agora, há uma coisa que é, eu não sou muito adepta do somos todos irmãos. Agora, somos todos adultos, somos todos, temos todos interesses, um interesse comum, que é o bem do Porto, o bem de toda esta região. E eu acho que, do que tenho encontrado nestes dois últimos anos, é que é genuíno este bem comum, este objetivo comum. E por isso temos conseguido, ao longo destes dois anos, sentar à mesa, telefonamos, falamos, há aqui uma ou outra assunto mais difícil, mas conversamos, marcamos logo. Então hoje, com os Zooms, é muito mais fácil e costumamos. E temos falado muito, porque na base das grandes decisões tem que estar uma conversa clara, transparente e de confiança. E nós temos sabido construir confiança com todos os que trabalham connosco.
Fátima Alves, o agradecimento por esta presença no programa Conversas, que vai gerar também conteúdos para o programa Porto Encontro, e esses próximos programas vão dar conta de algumas destas informações. O programa fica disponível em terranova.pt e regressa na próxima quarta-feira com um novo convidado, hoje em estúdio, a Presidente do Conselho de Administração do Porto de Aveiro. A todos os votos de uma boa semana.